Senhoras e senhores deputados, isto é uma reunião muito breve. Como sabem, tem um ponto de ordem só, que eu marquei esta reunião porque, como sabem, recebi um apelo, chamemos assim, da senhora Presidente da Assembleia, no sentido de se poder discutir a possibilidade da fusão de 5 resoluções da Assembleia da República. Quando eu falo 5 resoluções, é porque já não são, neste momento, projetos de resolução. Foram resoluções que já foram aprovadas. Bom, que têm a ver com recomendações ao Governo sobre o medicamento Tafamidis. Eu queria dizer-vos com toda a sinceridade que tentei estudar o melhor que pude este assunto e acho que, na minha análise de alguns juristas que eu consultei, nenhum dos juristas, nem pelo que eu pude estudar e ler, é possível responder a este apelo da Sra. Presidente. Eu compreendo o que é que a Sra. Presidente pretende. A Sra. Presidente é quem assina as resoluções da Assembleia. Quando são publicadas, não aparece de quem é a iniciativa, aparece resolução, assinado Presidente da Assembleia. E o caso que se põe é que são 5 resoluções em que pelo menos 3 são muito parecidas ou quase iguais e outras 2 têm uma diferença mínima, embora aí mais substancial. A senhora Presidente pedia para que houvesse um consenso para conseguirmos um texto único. Eu acho que esse trabalho, sinceramente, segundo a minha análise, deveria ter sido feito antes da aprovação, antes da votação. Quando uma iniciativa legislativa, visto que o projeto de resolução, apesar de ser uma recomendação ao Governo, e que, infelizmente, de alguns anos para cá, temos visto que a maior parte das resoluções da Assembleia da República não têm sido respeitadas pelos sucessivos governos, que também é uma matéria que nós, enquanto parlamentares, temos que estar atentos, porque sucessivos governos não fazem caso das resoluções da Assembleia. Mas isso é outro assunto. É, no fundo, uma iniciativa legislativa que foi aprovada em plenário. E, portanto, parece-me a mim, evidentemente, eu quero discutir isso com os seus deputados e pôr à consideração até posteriormente a senhora Presidente, parece-me a mim que o único caminho a seguir neste momento seria mesmo publicá-las todas. Bom, a senhora Presidente mandou ou recebemos uma informação, eu não sei se os seus deputados tiveram a oportunidade de ler, em que, na questão prévia, diz assim, e eu passo a ler só para coisa. A questão da aprovação de diferentes resoluções sobre matérias idênticas já foi objeto de discussão na Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, bem como da Conferência de Líderes, onde se refere, tendo em conta a necessidade de melhorar a qualidade da legislação, a par, alertou para a questão da aprovação de diversas resoluções da Assembleia da República sobre matérias idênticas que são publicadas em Diário da República, sendo menos compreensível para o cidadão a publicação de diversas resoluções com o mesmo conteúdo, e que seria desejável que houvesse uma abordagem conjunta dos textos em sede de redação final. Pelo menos uma análise caso a caso para se referir quando isso é possível. Ora, o que eu discordo aqui é o tempo, é em sede de redação final. Eu acho que esta análise e este esforço de concisão, quando o objeto é parecido ou idêntico, deve ser feito antes da aprovação e antes, portanto, da redação final. Eu ponho isto à consideração dos seus deputados. Evidentemente que parece que já houve um caso semelhante, que eu sinceramente não sei, não conheço, mas pelo que me dizem, que tem a ver com os transportes de doentes, que foi na outra legislatura, que houve várias resoluções sobre transportes de doentes e que depois terão publicado só uma. Eu queria falar com os seus deputados. Temos um texto proposto pelo PCP que faz, de facto, uma abordagem que resolveria o problema, pelo menos Em parte, mas eu acho que faz uma síntese. De qualquer forma, eu estou com algumas dúvidas e por isso queria discutir com os seus deputados. Isto foram iniciativas legislativas já aprovadas. O que não quer dizer que não possamos depois ter sempre este cuidado no futuro. Agora, eu tenho algum receio que estejamos a fazer uma coisa que não se deve fazer e que estejamos a ultrapassar o plenário que é soberano e a aprovação no plenário. Queria ouvir os grupos parlamentares, evidentemente o que sair daqui é que eu levarei à consideração da senhora Presidente e só depois ela é que tomará a decisão final, como é evidente. Faz favor, senhores deputados. Ajudem-me aqui nesta minha análise. Faz favor, senhor deputado.
Obviamente que não sou jurista, não sei se isto ultrapassa o, enfim, o que é a norma nesta casa. Se ultrapassar, obviamente que não mostraremos a nenhum, porque teriam que ser votados de novo, não faço ideia nenhuma, se a redação final teria que ser votada de novo, etc. Se realmente poderia haver aqui um consenso possível de um em dois, em três, enfim, isso já é uma outra questão que poria na segunda volta. Por mim, deixa à consideração de quem sabe mais do que eu, sob o ponto de vista jurídico, se isto é ou não possível de fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu só quero fazer um pequeno acrescente. É o seguinte: as resoluções já foram aprovadas em plenário, mas a redação final é aprovada na comissão e isso ainda não foi. O que não quer dizer é que nós possamos eliminar em sede de redação final as iniciativas legislativas já votadas e aprovadas em plenário. Mas há um caso. No passado, que me dizem que. Eu até gostava de saber em concreto quantas resoluções se fundiram numa só e se foi mesmo de facto depois da aprovação em plenário.
Foi. Foi a deputada, eu acho que a deputada Paula Santos esteve nesse.
Presidente, só uma pergunta. O que é publicado em Diário da República é apenas a parte resolutiva. Mas, portanto, nós temos aqui nesta comissão que ver ainda o texto final das cinco resoluções aprovadas. Portanto, cada um desses textos se pode converter no texto único, se quisermos. Formalmente é verdade. Não, todos iguais. Então, a senhora Presidente poderia publicar resolução tal e tal na Assembleia da República, pois, entre parênteses, punha. Não, mas refere o número das resoluções aprovadas. Resoluções, número. Devem ter todas o mesmo número. Não é? Resolução 103, 104, 105, 106, 107. Texto único. É? Porquê? Então a gente não pode mudar os textos finais? Ou só podemos ajeitar os textos finais? Está bem, está bem.
Olha, só para ajudar, vou ler aqui um artigo. Vou ler aqui um artigo que diz: redação final, número 2. A comissão parlamentar não pode.
Certo. Não vamos alterar o pensamento. Nós, se nos pusermos de acordo com um texto que reproduza o pensamento dos outros cinco, nós não estamos a alterar o pensamento. Eu se quer que diga, Senhora Presidente, eu formalmente acho que a Senhora Presidente está carregada de razão. Agora, isto resulta de um processo mais complexo. Este problema não tem solução. Porque, reparem, senhores deputados, um projeto de resolução ou é discutido e depois votado em plenário, ou é discutido e votado em plenário. Nenhum grupo parlamentar, depois da discussão de um projeto de resolução seu, nós podíamos todos chegar ao fim do Tafamidis e dizer agora baixa tudo à comissão sem votação. Isso não existe num projeto de resolução. Não existe num projeto de resolução. Portanto, isto que a senhora Presidente quer vai acontecer quando, sempre que tiver que acontecer. Pronto, não é? Eu percebo o seu ponto de vista. Eu só vejo uma solução. É pôr resoluções da Assembleia da República. Números, tantos, tantos, tantos e tantos e tantos. E um único texto. Ou seja, não se anula o número das resoluções, a sua identidade, a sua existência, mas há só um texto. Eu acho que isso era possível. O que hoje consensualizássemos. Hã? Diga? O texto é que chegarmos de consenso, o tão parecido quanto possível com as resoluções. Eu estou... Sim, mas quer dizer, se nós chegarmos aqui a um texto comum, eu acho que era possível pôr resoluções número 84, 85, 80... Não é, senhora deputada? É. Resoluções números 84, 85, 86, 87, 88, 89. Pronto, supondo que eram esses números, não são? No número. E o texto era o único. Isso sim, porque de resto eu também acho que não se pode fazer de outra forma. Porque a senhora Presidente tem razão. Ao menos uma vez tem razão. Já não era sem tempo também. Estou a brincar. Se não, ainda os tipos, ainda os doentes morrem, ainda vamos dizer que a culpa é nossa.
Eu pergunto, estão a falar na exposição de motivos?
Não, não.
Só nas conclusões?
Só a parte resolutiva, é onde a Assembleia recomenda ao Governo.
Exatamente, estava aqui com um projeto de resolução na mão.
Olha, então nós temos já aqui um texto, nós temos já aqui um texto proposto pelo PCP, em que, posso ler? Em que diz... Portanto, é, recomenda ao Governo a inclusão do medicamento Tafamidis no Serviço Nacional de Saúde. E depois o texto seria, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5, artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que promova todos os passos necessários com a maior brevidade possível para que seja fornecido o medicamento Tafamidis aos doentes com paramiloidose no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Bem, isto é o texto que eu tenho aqui.
Não, esses são os iniciais.
Esta ah, é não, então não. Então, então não.
Não, é tal e qual, mas sem custos para...
Ah, é tal e qual com o acrescento no fim, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, sem custos para os doentes. Faltava o sem custos para os doentes. Esta é a proposta do PCP no sentido...
Nós não temos o PEV aqui, o PEV também subscreve... Um...
Eu não posso assinar por baixo. Né?
Não? De facto, e eu quero lembrar, eu percebo o que é que o senhor está a dizer, porque a resolução do CDS é, tem um objeto diferente.
Exatamente.
Porque diz, é um, fala, eu sei que um fala, não, um fala em estudos, outro fala em, diga?
Não fala em custos para os doentes, em primeiro lugar.
Definição dos termos de custos.
Põe a carga em cima da indústria farmacêutica para tornar o produto mais
pronto.
Acessível a bolsa.
Onde é que está o PSD? O PSD está...
O nosso, senhora Presidente, se posso lê-lo, diz o seguinte. Constituição recomendar ao Governo que, com caráter de urgência, conclua as diligências
indispensáveis
à introdução urgente do medicamento vindeque da Famidis no Serviço Nacional de Saúde, seja através da competente autorização de introdução no mercado AIM, seja através da autorização de utilização especial AUE, onde as circunstâncias o justifiquem, e nomeadamente diligencie junto à indústria para a definição de termos de custo para Portugal que levem em conta a especial incidência das doenças no nosso país. Eu acho que este nosso tem esta parte que nos parece muito importante no sentido de pôr alguma carga em cima da indústria farmacêutica.
Portanto, não é compatível com o texto do proposto do ECP. Mas a Sra. Deputada Paula Santos quer fazer uma coisa depois.
Bom, quero, desculpe só, Sra. Deputada Paula Santos. É o seguinte, não, não o vosso, porque o que eu tinha aqui, o vosso não falava sem custos para os doentes. Não, não, do PCP não tinha. Ah, propôs agora também sem custos para os doentes. O do Bloco de Esquerda e o do PEF tinham todos gratuita para os mesmos. E nós aqui não concordamos também, porque achamos que é uma coisa que deve ser resolvida a posteriori.
Nós não quisemos, obviamente na última reunião da Comissão de Saúde, não ficou só decidida a realização da reunião, eu só queria fazer este apontamento. Ficou só decidida a realização da reunião e não ficou decidido apresentar nenhuma proposta, nem nenhum texto comum. Nós tomamos somente essa iniciativa numa perspectiva de tentar agilizar os trabalhos. Não foi por mais nada que o PCP fez essa proposta, não foi nenhuma pretensão da nossa parte querer substituir alguma decisão. Nós, esta questão que o CDS coloca... coloca aqui mais explicitamente esta questão de diligenciar junto à indústria farmacêutica. Na nossa opinião, eu não sei se posso, senhor deputado, para si isto será entendível dessa forma ou não, mas na nossa opinião, quando nós colocamos aqui, recomendar na proposta, não a proposta PCP, mas a outra proposta que comum, vá tentando juntar aqui o máximo de contributos, quando nós colocamos assim, recomendar ao Governo que promova todos os passos necessários com a maior brevidade possível para que seja fornecido medicamento tal, no nosso entendimento isto coloca tudo, ou seja, sem estar a especificar, depois podemos estar se calhar a esquecer de algumas, a nossa perspectiva é que com esta formulação seriam colocados todos os passos, incluindo estes, naturalmente, que o CDS aqui coloca. A nossa perspectiva era essa quando nós propusemos este texto, não é? Ou seja, era quando nós, ao referir, promova-se todos os passos necessários, é que seja, ou seja, todos estes, e que, na nossa opinião, estaria incluído. Não sei se para vós é confortável.
Nós queríamos pôr o ênfase na indústria farmacêutica, e achávamos que devia estar aqui representado, que devia ser dito, e, portanto, daí não abdicamos, em princípio.
Agora, Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Agora, Sr. Deputado António Serrano, primeiro que já me pediu a palavra. Não tem, não. Tinha, mas foi recusado. Foi reprovado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vim cá para ajudar também, não é? Porque, naturalmente, não temos aqui um texto, mas a minha análise é esta. Eu acho que os objetivos dos projetos não são todos iguais, não é? Claramente que o CDS tem um âmbito diferente, nos termos em que está redigida, a do PSD também difere claramente do apresentada pelos restantes partidos, nomeadamente Partido Comunista, Bloco de Esquerda e PEV, e também era também diferente daquela que o PS apresentou e foi aprovada. Eu julgo que era fácil explicar à senhora Presidente da Assembleia da República, que nos pediu este trabalho e que nós estamos aqui a tentar fazer, de que todas elas fossem publicadas, salvo se esta proposta que o deputado João Semedo fez, merecesse consenso. Em haver. Exato, mas acho que tem que haver uma publicação daquilo que é diferente, não é?
Sr. Deputado António Serrano, não esteve cá no princípio da reunião, eu comecei por dizer que numa análise que fiz, penso que não é possível, na minha análise, só a mim me compromete na análise que eu fiz, não é possível juntar, visto que já foram aprovadas. De qualquer forma, falaram-me que há um caso, que houve um caso semelhante na legislatura passada. Mas eu também quero lembrar aqui aos senhores deputados que este apelo da senhora Presidente faz todo sentido antes da aprovação. De qualquer forma, eu não queria deixar de fazer esta reunião, até porque isto pode ter consequências para o futuro. O que eu quero com isto dizer, já há uma proposta do Sr. Deputado João Semedo, no sentido de se publicar os números das resoluções e depois os textos consensuais, mas autonomizando o número de resoluções. Bom, não sei se isso é possível, temos que pôr à consideração tanto da Sra. Presidente como todas as regras da publicação, que são regras específicas. Agora, isto é um apelo da Sra. Presidente e nós temos que, portanto, nós temos que levar argumentos para ajudar a resolver isto e pensar que no futuro, quando estivermos na presença de várias resoluções, talvez devêssemos fazer de maneira diferente. Pronto. Não é uma missão que nós temos que chegar aqui hoje. Nenhum dos senhores deputados tem que fazer o esforço de se rever num texto na qual não se revê e na qual não foi aprovado. O problema é esse. É que no plenário não foi aprovado. Portanto, eu compreendo perfeitamente que o CDS não possa fazer tal e qual como o deputado João Semedo. Pronto. Sr. Deputado Nuno Reis, quer dar algum contributo?